Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Igreja, nós agradecemos ao conjunto e nós vamos então passar agora para a leitura da palavra de Deus. É o texto que nós vamos ler nesta noite, se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do capítulo 12, começando no verso 12. Então, nesta primeira semana, nós estamos na campanha O Senhor é a Nossa Bandeira, que já começamos ontem na visão de Israel vencendo os amalequitas. E hoje nós vamos então continuar falando como sempre hastear a bandeira de vitória. 1 Coríntios, capítulo 12, a leitura vai começar no verso 12. Vamos então ler. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito Santo, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres na palavra, depois operação de milagres, depois dons de cura, socorros, governos e variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres na palavra, são todos operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é o amor ágape. Pode então assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então nós estamos em mais uma ministração, nessa primeira semana de janeiro, a campanha intitulada O Senhor é a Nossa Bandeira. Então vamos fazer aqui uma recapitulação, que é uma base muito importante, quando Israel venceu os amalequitas. Então veja que Josué escolheu guerreiros fiéis. Fiel é aquele que obedece, que é transparente, que é dedicado, que tem prazer de servir a Deus, que pode contar com ele a todo momento. E isso é o sinônimo de uma pessoa fiel. Pessoa que fala, ah, hoje eu não posso, e dá mil desculpas, inventa tantas coisas em relação à casa de Deus, então não mostra ser fiel. Então dificilmente esta pessoa vai ajudar a hastear a bandeira de vitória. Então Josué escolheu fiéis, e ao mesmo tempo Ur e Arão estavam levantando a mão de Moisés para que a vara de autoridade que Deus deu para Moisés ficasse erguida, para Deus operar a vitória. Então se somou a profecia, os guerreiros e a intercessão. E aí então Israel prevaleceu. Então nós vamos hoje continuar a ministrar um princípio muito importante, que é chamado a unidade. Então a unidade quer dizer todos funcionando para o corpo funcionar bem. Unidade não quer dizer igual, unidade não quer dizer todos parecidos um com o outro. É igual o corpo humano. O corpo humano tem unidade, um corpo só, mas com vários sistemas diferentes. Você que já estudou biologia, você já estudou o sistema linfático, o sistema parasimpático, simpático, sistema nervoso e assim por diante. Então vários sistemas se formam com associação de órgãos para o corpo funcionar. Então assim deve ser a igreja. A igreja deve, cada um de nós, procurarmos a unidade, porque de outra forma não há como ter vitória. Sem unidade não há força. É igual o corpo humano, que já foi citado pelo apóstolo Paulo. Você, vamos supor que você está com uma dor na unha encravada. O que, que vai ocorrer? Você vai ter dificuldade de andar, se for a unha do pé, não trabalha direito, nem dorme, aquela dor latejante de noite. Algo simples, mas atrapalha o corpo inteiro. Então assim a igreja, uma coisa que a pessoa está fazendo e está na igreja, fala, eu sou um membro comum, não tenho muita importância, isso que a pessoa pensa. E muitas vezes a pessoa faz isto e atrapalha todo o corpo. A pessoa começa um noivado, é um namoro e não está nem aí com a igreja, acaba sem dar satisfação. Aí começa a ter problema toda a igreja, porque um parente sofre, o pastor sofre, a pastora sofre, cadê o irmão, cadê a irmã, cadê aquela pessoa? Aí, em vez de continuar evangelizar, vai tentar resolver o problema. Então, faltou a unidade daquela pessoa com o corpo de Cristo. Então, a falta de unidade atrapalha o crescimento. Então, muitas vezes a pessoa faz coisas sem comunicar, não dá satisfação, não faz com amor, com prazer. Então, você tem que saber que para Deus nos dar bandeira de vitória todo dia, hastearmos a bandeira de vitória, nós temos que ter a visão de unidade. Aqui não é um clube, uma associação em si, não é empresa. A igreja é visão de corpo. Quando você se associa numa empresa ou faz uma sociedade, cada um tem lá a sua função. Mas igreja não é empresa. Você associa num clube, paga lá a mensalidade, aproveita. Também igreja não é associação. Igreja é corpo, eu dependo de você e você de mim, para termos unidade e a obra de Deus funcionar. Então justamente isto que Josué com os fiéis e Moisés e Uri e Arão fizeram para derrotar os amalequitas. Eles eram desprezados, um pequeno exército, mas Deus os fizeram prevalecer. Então a igreja tem que ter esta responsabilidade. Senhor, Tu tem me dado a unção profética, de guerreiro, de intercessor, Tu tem me chamado para a obra de Deus, eu quero cumprir a minha função. Você já pensou o seu rim esquerdo falar para o rim direito, hoje eu vou é dormir, não vou trabalhar, não vou filtrar o sangue, nem produzir urina, vou ficar quietinho. Aí vai sobrecarregar o rim direito e ele vai trabalhar forte e pode sobrecarregar e dar uma congestão nele. Aí o corpo começa a não funcionar. A pessoa vai tendo enzimas no sangue, vai se intoxicando, vai ficando transpassado na urina e o sangue tudo acumulado. Passa uns 7 dias, a pessoa morre. Por quê? Ele vai dar acúmulo de sais minerais no sangue. Então veja bem, já pensou se os nossos órgãos parassem de falar, ou de funcionar e um falar com o outro? Não, hoje eu vou é dormir. Que o coração faça sozinho, bombeie sangue e o pulmão trabalhe, mas eu vou é dormir. Já pensou cada um tomar decisão assim? Por isso que o órgão tem sistema simpático e parasimpático, ou seja, o cérebro dá ordem e ele não para de funcionar até a vida cessar. Então o ser humano, o cristão, tem que ter essa visão. Não, Deus me chamou para a obra de Deus, eu vou cumprir com prazer, vou orar, profetizar, vou semear, vou ajudar, vou cumprir o que Deus está me dando, porque o meu irmão vai depender de mim, a minha irmã, a igreja, Jesus é a cabeça do corpo, ele vai depender de mim, e assim por diante. Você já viu pessoa com problemas de atrofiamento dos nervos? A pessoa vai parando de mexer as pernas, os braços, e só fica o cérebro praticamente funcionando, e perde a sensibilidade do corpo. Assim, muitas igrejas. Jesus é o Senhor da igreja, mas muitos querem fazer o que manda, ou não faz nada, não tem unidade, e então é um corpo na cadeira de roda. Igreja na cadeira de roda não faz nada. Então nós temos que ter esta visão de unidade, de cada um ajudar o outro. Quando um é honrado, todos são honrados. Quando um sofre, todos vão lá ajudar. Mas hoje em dia você não vê isso. Tem pessoa que a hora que vê um sofrendo, aquele lá perdeu o noivado. Tem irmã que acha até bom, ri até na orelha. Coisa boa, não deu certo, agora eu tenho a vantagem para me atrás daquele homem. Ou vice-versa. Isso é uma miséria quando ocorre na igreja. Pior do que no mundo. Falta de unidade, de santidade. Como que vai vencer? Como que vai hastear a bandeira de vitória? De hipótese alguma. Então é unidade, é um depender do outro. Cada um fazer a vontade de Deus, porque todos são beneficiados. Veja o corpo humano, o sangue é bombeado para todos os órgãos, todos são sarados e saudáveis, e cada um tem vida. Então quando você honra o irmão ou a irmã, sofre e honra e ajuda, mantém unidade, todos são abençoados. Agora se você quer ser egoísta, então você vai ser corpo estranho. Quando tem um corpo estranho no corpo, que chama câncer, a pessoa vai lá no médico, o médico vai falar, tem que tirar esse tumor antes que aumente. E se já tomou algum órgão, arranca o órgão inteiro. Tem mulher que dá câncer no seio. E os médicos vão lá, tira o seio, tira todos os órgãos ao redor e os órgãos linfáticos. E a pessoa muitas vezes até enche o braço, porque tira tudo ao redor para não contaminar. Então tem muito cristão que não é nem crente, mas está órgão estranho e tem que ser exterminado, e quem tira é Cristo. Então você tem que estar cumprindo a sua função, porque câncer é órgão que não está cumprindo mais o que manda. É o próprio corpo que reproduz anormalmente. O câncer não é vírus nem bactéria. O câncer é as células do próprio corpo que reproduzem anormalmente. E elas começam a reproduzir exageradamente, não cumpre mais a função que está lá no cromossomo dela e vira outra coisa. Câncer é o próprio corpo reproduzindo anormalmente. Então tem que ser extirpado. Então se você parar de cumprir o que Deus te deu, vai ser extirpado. Mas se você fala, não, minha função é abençoar, é ajudar, é cumprir o chamamento, é produzir unidade na igreja, então aí seremos sempre abençoados. Então você tem um chamado profético, chamado para pregar, para dirigir a reunião familiar, para... Veja bem, Paulo escreve, unção para socorro, que é ajudar, unção para profetizar, para abrir igrejas, variedade de línguas, interpretação, veja quantas funções. Então o Espírito Santo vai te ajudar, mas cada um cumprindo o que Deus manda, é unidade. Então você vai para a batalha, terá alguém cobrindo. Veja Josué lutando, Moisés levantando a vara de autoridade. Na hora que Moisés abaixava a vara, Josué, que era fiel, perdia até a batalha. Por quê? Porque precisava de Moisés estar intercedendo. Mas quando a igreja tem unidade, ninguém fracassa, ninguém falha, ninguém vai perecer, porque muitas vezes se vê até competição. Tem pessoa que acha que uma reunião familiar está crescendo demais e a dele não cresceu, e ele fica muitas vezes com inveja e nem ora para o outro abençoar. E tem pessoa que está até ganhando alma e está até soberba, só a minha que cresceu, as outras não estão melhorando. E em vez de cobrir também o outro de oração para ele ser abençoado, e muitas vezes não faz isso, então todo o corpo vai perecendo, porque a igreja vai ficar só com a reunião familiar? Não vai. Então é necessário todos ter a visão de unidade, a união, a visão profética, a união na oração, de um comunicar com os outros a sua necessidade de oração, mas não seja uma pessoa parasita, que só queira orar, que só queira que se ore para você e não ore para os outros, que só fica pedindo ora para mim. Não, todos têm que ter a sua função dentro do corpo de Cristo. E quando se faz isto, o que vai ocorrer? A pessoa que vive unidade, então foi lido aqui, para que não haja divisão no corpo, para que haja o crescimento, para que haja saúde e para que a igreja prevaleça. E quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um alegra, todos se alegram com ele. Isto é a visão do corpo de Cristo. Mas tem pessoa que fala, ah, isso aí eu não quero cumprir não. Eu acho que a minha função é esta, eu acho que a minha função é aquela outra. O pé não pode falar, ah, não quero ser pé não, quero ser mão. Ah, não quero ser dedo não, eu quero ser ouvido. Você tem que cumprir o que Deus te dá, se aperfeiçoar, porque os membros menor têm a sua honra, o dedinho tem a sua honra. Arranca para você ver o cílio dos olhos. Muitas vezes você não dá valor. Depois você sai na rua para você ver, você não consegue ficar meia hora com os olhos abertos, porque os cílios dos olhos protegem da poeira, das fumaças e protege para não entrar resíduos que são até mínimos. Os cílios é para proteção. Arranca também os pelos dos nariz para você ver. Em 3 semanas você vai dar pneumonia, gripe, tuberculose e vai perecer, porque os pelos nasais são como filtro e muitas vezes não dá nem valor a eles, e são membros inferiores, ou seja, que não tem muito valor, mas eles têm uma grande serventia. O que adianta a pessoa depois da pneumonia e tuberculose? Vai morrer cedo. E por quê? Porque não valorizou os pelos nasais. O que adianta ter um corpo saudável e os olhos não puder abrir eles? Porque arrancou os cílios, não deu valor para eles. Então cada um de nós tem valor. Cada um de nós temos que cumprir a função e manter a unidade. E não querer precipitar ou querer ser aquilo que Deus não mandou. A maioria das pessoas que caem e perecem é isto. Ah, eu não aguento mais ser só ajudante pastor, eu quero uma igreja, quero pregar. Esse pastor não deixa eu abrir igreja, eu pregar, só ele que manda. Toda pessoa que começa a falar isto, ele está querendo ser aquilo que Deus não chamou ainda. E logo cai, vira rebelde. Por isso que Josué chamou fiéis. Fiéis é aqueles que fica ali na esquerda, fica na direita, vai para frente, você vai ser o primeiro a atacar, fica na retaguarda, vigiando. Ninguém que é fiel faz o que bem entende, ele é comandado e faz e cumpre com prazer, amor e alegria. Então a igreja precisa de fiéis para ter unidade, para ter o ministério profético aprovado, a intercessão, a reunião familiar, para tudo funcionar adequadamente. Então esta semana ela visa como manter a bandeira de vitória hasteada. Então é necessária a unidade, necessário a fidelidade, é necessário a intercessão, é necessário segurar as mãos de Moisés, que vamos falar amanhã, é necessário manter o cajado levantado, é necessário assentar Moisés sobre uma rocha. Então foi ontem dado a introdução, e isto levou Israel a vencer os amalequitas, que era uma nação que era sanguinária, era uma potência na época dela, como falamos. Os amalequitas antigamente é comparado com a época contemporânea que é hoje, como os Estados Unidos. Quem vence os americanos? Eles têm potencial bélico, armamento atômico, bomba de nêutrons, avião invisível e tantos armamentos. Ninguém consegue vencer aquela nação. Mas vamos supor que os Estados Unidos perdem para uma nação lá da África, diminuta e pequena. Vai ser um escândalo, uma derrota. Isso que ocorreu com os amalequitas. Era uma grande nação, era a potência daquela época, e foram derrotados pelos israelitas. Nação que saiu da escravidão, nação conhecida como os que eram escravos do Egito, e no entanto virou depois a maior potência do mundo, porque conseguiram manter unidade, autoridade, e mantiveram muitos fiéis, e o exército prevaleceu. Então é a visão que temos que ter, o Senhor nossa bandeira. Então ontem já falamos uma primeira parte, hoje estamos falando da unidade. Você que tem que procurar a unidade. Você não pode falar, ah, aquele pastor não gosta de mim, aquela pastora não me cumprimenta, aquele diácono não me dá a graça e a paz. Ah, não vou ficar aqui não, parece que não tem amor, unidade. Você que tem que procurar a unidade. Você que tem que se chegar, falar, eis-me aqui para me servir, pastor, pastora, eis-me aqui, irmão, pode contar comigo, estou aqui pronto para fazer o que é me mandado e para cumprir na minha vida o chamado de Cristo. Se é para mim ser o dedinho mínimo, estou pronto. Se é para mim ser uma unha, estou pronto. Aqui estou pronto para fazer funcionar o corpo. Não queira escolher ou pensar ser alguma coisa. Deus é que indica e te aprova. Quando está operando fora da posição, não dá certo. Mas quando está cumprindo o que Deus manda, está em harmonia, está em sincronia. E aí haverá unidade e Deus operará. E você pode ter certeza, o mínimo que você faz e fez segundo Deus, Deus te honrará igualmente àquele que está com até com a função maior. Isto é a grande verdade. Mas se não faz, ou faz fora da posição, ou não quer fazer, ou não quer manter a unidade, então vira corpo estranho, atrasa a obra de Deus, ou vai perecer. Mas Deus não deixa o seu corpo perecer. Pode até atrasar um momento, até extirpar o rebelde, ou enganoso, ou enganosa, ou sensual. Mas o grande problema é esse, é o atraso. E Deus tem pressa em avivamento. Enquanto fica aí resolvendo picuinha de noivado, picuinha de namorico, falatório, murmúrio, queixume, o diabo está levando muitas pessoas para o inferno. O cristão devia ter vergonha disso. Enquanto o diabo está ganhando muitos aí, cristão, com picuinha, com engano, com sensualidade, procurando saber a roupa que o outro vai vestir, coisas mundanas, em vez de preocupar em manter unidade para Deus operar. Mas Deus está com pressa. E se você não envolver no que Deus está falando, você vai ficar para trás e Deus vai colocar outro no seu lugar. Esta é a verdade, Deus vai dando alguma chance. Mas nos últimos tempos, a Bíblia é bem clara, que o tempo é tão rápido, que não vai dar nem tempo de colocar e preparar outro. Deus vai fazer mesmo com os que são fiéis. Então que você abrace a obra de Deus, seja fiel, produza unidade. Se sujeite ao Espírito Santo, que haverá grande vitória para você e para a igreja. Porque se você tem unidade, o que você padece, todos vão te ajudar. Se você é honrado, todos serão honrados. É o que diz a palavra. Então a igreja não é empresa nem associação, é corpo vivo, um ajudando o outro.